começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Valeu, 5 horas e 4 minutos, 5 e 4, está começando para você o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro, dia 16 de novembro de 2018, sexta-feira. Olha que reta final do Campeonato Brasileiro da Série A, hein? Temos jogos no final de semana, meio de semana, já no próximo dia 21, e depois, no dia 25, são três rodadas importantes em dois finais de semana, mais um meio de semana de Brasileirão Série A do Campeonato Brasileiro. Você vai curtir todas as notícias por aqui e também as outras notícias com o nosso Wagner Gomes, o professor, no nosso programa Momento Estádio, dentro do No Mundo da Bola. Estarei na apresentação lá do Jorge Vambu, comentarista de classe, Ricardo Mazzello, em que inflama a galera, mesa de áudio de Jorge Brum, central técnica de Ed, Like, Gamarães, o Homem Pássaro, produção do Luiz Ferreira. Está em campo a Seleção Nacional do Rádio.
Campeonato Brasileiro.
Vamos todos cantar de coração.
É, temos que cantar com o coração acima de tudo. 39 pontos, 14ª posição. Enfrenta o Corinthians, está à frente dele com um ponto, com 40, 13º, ultimão. O jogo será no Itaquerão, em plena São Paulo. E jogo de importância fundamental para o Vasco nessa número 35 rodada na reta final do Campeonato Brasileiro da Série A. E quem está por lá no CT do Almirante, na Vargem Grande, né? Onde, Vargem, aliás, pequena, onde está, logicamente, o pessoal da Zona Oeste, o Vasco, treinando por lá em seu CT. É ele que mergulha na notícia.
Maurício Costa.
E perguntando sempre a questão do clima, já a gente vai falar do Corinthians com o William Douglas, só que lembrando, isso não aconteceu com o Vasco, mas já aconteceu com o Corinthians, a pressão em cima no CT. Lá no CT do Corinthians teve pressão da torcida. Por aí, tudo tranquilo, meu querido Maurício Costa. Boa tarde.
Tudo tranquilo. Boa tarde, Carlos Borges, amigos ouvintes do Mundo da Bola. Tudo tranquilo, até porque, amigo, o cara que quer chegar até o CT do Almirante em Vargem Pequena para protestar, ele está com muita vontade de protestar. Não é um local perto do centro, para quem não conhece o Rio de Janeiro. A zona oeste do Rio de Janeiro é bem afastada. Saindo da Lapa, que é aí do estúdio da Gomes Freire, que fica no centro do Rio de Janeiro, nosso estúdio da Rádio Nacional, até o CT do Vasco dá cerca de 50 quilômetros. Você tem uma ideia de como é afastado isso dentro da mesma cidade. Mas a torcida do Vasco não foi protestar. Já aconteceu já de protestar lá no CT do Almirante durante essa temporada, mas não foi o que ocorreu hoje. Então, é muita tranquilidade para os jogadores fazerem treinamento, sem qualquer tipo de pressão. E o Alberto Valentim fez o treinamento dele normal, fechado. A gente só teve acesso àquela atividade inicial, um aquecimento, e depois o técnico, os 15 minutos iniciais, depois o técnico do Vasco mandou fechar o treino e a gente teve que sair do CT de Vargem Pequena, o antigo CT das Vargens, atual centro de treinamento do Almirante. Sobre o outro clima, diferentemente da semana passada, que estava muito... Na semana passada não, estou achando que hoje é domingo. Diferentemente do início da semana, estava muito quente, inclusive no jogo contra o Atlético Paranaense, um calor insuportável. hoje não, mais fresquinho, tempo nublado, ainda não choveu, mas sol deu uma trégua. E hoje está bem tranquilo para fazer o treino tranquilo do Vasco, viu, Borges?
É, expectativa, logicamente, de um tempo amanhã tranquilo, São Paulo. São Paulo também está mais ou menos igual ao clima aqui do Rio de Janeiro, né? Com queda de temperatura de quinta para hoje, né? E para amanhã também, apenas no domingo, aumentando um pouquinho mais a temperatura no sudeste por aqui, com São Paulo e Rio de Janeiro aí, com uma temperatura um pouco mais
cê
alta.
Você tem dúvidas, Borges?
O quê?
Você tem dúvidas sobre o Vasco? Quem joga, quem não joga?
Eu sempre tenho dúvida. Quer que eu pergunte aos nossos comentaristas primeiro?
Você... É, eu acho interessante.
Então vamos lá.
O pessoal tá meio afoito, não tá não?
Tá. Vamos ver a dúvida de Jorge Vamburg. Vem ele aí, ele de classe.
Jorge Vamburg.
A pergunta foi feita, Jorge Vamburg. Boa tarde para você. Você tem dúvidas qual time que o Valentim vai colocar, Roberto Valentim vai colocar para esse jogo contra o Corinthians, hein, Jorge Vamburg?
Boa tarde, Borges. Boa tarde, Maurício. Ouvintes da Rádio Nacional em todo o Brasil ligados aí no Mundo da Bola. Muito boa tarde. Eu só tenho dúvidas. Depois do jogo de quarta-feira, só essa. O Vasco é só uma grande dúvida. Quem vai jogar, quem pode jogar, né? Dos jogadores que sobraram daquela batalha, né? Então, quem vai, eu acho que deve ser um time completamente diferente daquele que começou a partida. Naturalmente, o lateral esquerdo não vai poder jogar, o Rildo não joga, certamente. Acho que não joga, né? Então já começam as dúvidas por aí. O resto, hein?
O Rildo não joga.
O Rildo não joga.
Mas o Ramon também não.
E o Ramon também não. E a partir daí começam as dúvidas. Ele vai manter os outros começar com o time mais ofensivo, vai procurar ter mais cautela, armar o time com mais volantes. Agora, só uma pessoa pode resolver essas dúvidas. É você, Maurício Costa.
E Max Lopes, joga ou não
Max
joga?
Lopes. Ah, ainda tem o Max Lopes, esqueci Lopes, dele também.
Pelo que eu vi, ele não joga. Ele não joga. Vou te dizer por quê. Pode jogar, tá? Mas pelo que a gente viu, ele não joga. Ele foi de manhã no CT, andando, sem muleta, apresentou um quadro de melhora, mas não apareceu à tarde. Quer saltar o tênis para ver como é que vai ficar, não apareceu à tarde. Ninguém, nem o Erley, que também é uma grande dúvida do Vasco, se ele volta a jogar ou não, que faz a dupla de zaga com o Leandro Castanho. E aí eu estava comentando com alguns amigos, por exemplo, com o Fábio Jupa, que é o repórter da TV Globo, e a gente comentava que, poxa, como é que você vai botar o cara para jogar? Na primeira jogada, o zagueiro do Corinthians vai fazer no pé dele, não tenho dúvida disso. E aí, vai abrir? Tem que ter uma proteção absurda. E ele não está fazendo exercício de bicicleta e tal, mas não está fazendo exercício físico, que nem os outros. Então ele não está naquela mesma pegada física. Acho muito difícil o Max Lopes jogar. Pode jogar? O Alberto Valentim, a gente perguntou para ele, o Alberto Valentim não quis dizer. Ah, vamos esperar. Assim como o Erling também, falou, vamos esperar. Acho muito difícil. O que eu acho que o Valentim vai fazer, pelo que eu vejo, eu vou botar o Fernando Miguel no gol, Luiz Gustavo volta, isso ele confirmou, Luiz Gustavo volta para a direita, a zaga com o Boca Negra, né, o Henrique, e o Leandro Castan, e aí você pode entrar o Erling e o Henrique na esquerda, uma vez que o Ramon ele teve o ligamento cruzado, rompido, lesão no menisco. Vai ser difícil até
deixa
voltar
eu fazer,
a jogar futebol.
Fazer a pergunta: você gostaria do Erley voltando, Vamburg? O Henrique, o Boca Negra, com o Leandro Castan, resolve o problema ou não?
Eu acho que é 6 por meia dúzia, acho que tanto faz, um ou outro, viu?
Valeu, continue aí. Como é que é o americano?
Aí ele vai ter um desfalque que quase ninguém percebeu no meio de campo. Primeiro, o William Maranhão, que está suspenso, que tem sido o primeiro volante do Vasco, tem jogado bem. E o outro, que ninguém se tocou, é o Giovanni Augusto. O Giovanni Augusto não pode jogar contra o Corinthians porque ele pertence ao Corinthians e está emprestado ao Vasco. E seria uma opção, já que ele não tem o Valentim, não tem o Rildo e também, possivelmente, não vai ter o Max Lopes. apesar da volta do Pikachu. Então, bota mais um desfalque na conta do Vasco, Martin Silva, o Giovanni Augusto também é um novo desfalque.
É essa que é a pergunta que eu faço ao Van Burg. O Giovanni Augusto, você até comentou aqui que gostaria dele no jogo, inclusive o próprio o Maurício também, e você, né, Van Burg? O Giovanni Augusto é um desfalque realmente sentido, ele não podendo jogar nesse meio-campo aí, não?
É, nessas circunstâncias é, né? Agora, é o tal negócio, não é um jogador que desperte entusiasmo na torcida e nem mesmo no comentarista, mas é, pelas circunstâncias que o Vasco vive, seria importante contar com ele.
Sem o William Maranhão, quem você colocaria...
Sem o William Maranhão.
Sem o William Maranhão, você colocaria quem? Colocaria... Não, eu estou dizendo o Van Burg.
Ah, o Van Burg, tá.
É, Van Burg. Sem o William Maranhão, quem entra naquele setor ali? Raul?
Eu só vejo... eu vejo
o De Sábato.
Ou o De Sábato. Agora, Sábato. O Raul, ele foi... Ele nesse jogo aí, nesse jogo contra o Atlético
Paranaense... Foi
improvisado, né? E ele... Olha, realmente o Raul... fez ali duas faltas no final do jogo, quando isso. Não havia necessidade. Você, inclusive, Borges, chamou atenção para isso. Quer dizer, de uma imaturidade absurda, né? Isso aí é coisa para outro comentário mais tarde. Mas eu acredito que o técnico tenha chamado a atenção do jogador, né? Você, naquele final de jogo, fazer falta na lateral, quando não havia necessidade, o jogador estava virado para o outro lado do campo, e o sujeito arriscar, inclusive...
Inclusive o Jorge Ramos, na transmissão, lembrava muito, ó, a bola parada vai ser decisiva. Então, o time do Atlético está procurando a bola parada para jogar na área, como aconteceu o gol no empate. Mas e aí, como é que fica esse americano? Não jogando o Willian Maranhão?
Eu acho o seguinte, desculpa, eu preferiria, diante da atuação que o Raul teve, me pareceu muito inseguro o Raul nesse jogo, eu acho que deveria colocar o De Sábato.
Tem chance, Maurício?
Tem chance de os dois jogarem juntos, inclusive, com o Andrei. Ele entrar com três volantes. Ele botar o Raul de primeiro volante, o De Sábato como segundo e o Andrei o terceiro homem de meio de campo. O Andrei já fez essa função. E aí ele colocaria o Thiago Galhardo no meio de campo como homem de ligação, Pikachu e André Rios no ataque. Vamos supor, essa na minha cabeça, pelo que eu vi, pode ser a escalação a mais provável do Vasco. Mas ele pode fazer alguma alteração. Por exemplo, ele botar o De Sábato, o Andrei, ele tem como opções o Marrone, o Kelvin e o Fabrício. E aí ele manteria o esquema de jogo que ele está fazendo com três atacantes. Dois homens de meio de campo e um homem na ligação, que é o Thiago Galhardo.
Certo.
E aí ele tiraria o Raul.
Certo. Deixa eu chamar aqui ele que inflama a galera. Cadê a vinheta dele? Ricardo Mazzella. Falado aí em vários desfalques, entre eles o desfalque principal é o Max Lopes, que está com 8 pontos no pé, acho que dificilmente poderá ter condições. E o Giovanni Augusto, que é jogador do Corinthians. E ele vai jogar com... Ele poderia jogar com três jogadores... no meio de campo, três jogadores volantes, o Andrei, o Raul e o De Sábato. Muita gente para marcar e pouca gente para criar?
Boa tarde, Marcelo. Bom, exatamente esse é o problema, marcação forte. Quem vai levar a bola para ataque? Quem vai criar? Quem vai distribuir jogada?
Seria o Andrei e o Thiago Galhardo.
O Thiago Galhardo, ok. Mas é muito pouco, em que pede o Corinthians não está numa grande fase, mas é muito pouco para a criação. É um time mais defensivo, um time mais de bloqueio, e o Corinthians vem subindo um pouquinho de produção, quer dizer, não tem ganhado jogos não, mas o time está um pouquinho mais entrosado. E como o Vasco também não está bem, é um jogo que mereceria um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de movimentação, um pouquinho mais de empenho e de qualidade para o Vasco sair da posição incômoda. 39 pontos. Fica complicado.
E o Corinthians com 40 em cima dele.
É um jogo, na minha opinião, não diria de vida ou morte, porque para mim os quatro últimos já estão definidos, né? Vitória, o Paraná, o América e a Chape. Mas qualquer descuido pode puxar para baixo, entendeu? Quer dizer, a vitória do Botafogo ontem foi muito importante para tranquilizar quem está acima da Chapecoense na tábua de classificação.
Acabou com a Chapecoense, pelo menos, uma reação.
Eu estou preocupado com o Vasco, porque o principal jogador no momento é o Max Lopes. É o que joga, que cria, é o que chega mais. O Thiago Galhardo tem entrado bem, mas nem sempre tem começado as partidas. Então, não é uma posição confortável do Vasco. não é desesperadoras, mas não é confortável. E se dá uma zebra, a Chapecoense joga com quem? Agora eu não sei quem joga a Chapecoense agora.
Já confiro aqui.
Aí o Vasco, não vencendo, perdendo o jogo para o Corinthians.
Chapé joga
com quem?
Contra o Grêmio Porto Alegrense lá em Porto Alegre.
É a sorte do Vasco, teoricamente. Se o Vasco tropeçar, o Grêmio está brigando ainda por posição em Libertadores.
O próprio Ceará, que enfrenta o Fluminense, também está na 38 pontos, um ponto atrás do Vasco.
O Vitória também tem um jogo dificílimo. Também
Vitória, tem. Vitória enfrenta a equipe do Atlético Paranaense, um jogo inclusive que abre amanhã às 7 horas junto com Corinthians e Vasco.
Então é o seguinte, o Vasco realmente tem que realmente se preocupar e fazer um time um pouquinho mais criativo no ataque, porque é um time totalmente defensivo com pouca criação.
E aí, diga aí, meu querido, sim, Jorge Bambu.
Só acrescentar o que o Mazella falou, concordo plenamente com o que ele comentou, porém é o seguinte, pelo que o Maurício falou, o Vasco não tem outros jogadores, são esses aí. Acho possibilidades do Valentim são essas. Então não tem como tornar o crime
que estão fazendo com o Vasco. É um crime fazendo com o Vasco. Exatamente isso.
Fui traído pelo subconsciente. Então, a verdade é a seguinte: não tem outro, não tem mais ninguém, não é, Maurício?
É isso aí, né, Maurício?
Não tem mais ninguém, né?
Diga aí.
Os jogadores que ele tem de meio campo para frente, ele pode utilizar, né? Eu não estou dizendo meio campo para trás, defensivos não. Ele tem o Marrone, que é um atacante de área, que ele está usando às vezes como ponta, mas é um atacante de área. Ele tem o Kelvin, ele tem o Fabrício, que não é nem jogador de meio de campo, é um lateral esquerdo que vem sendo utilizado por ele como meio campista. Tem o Caio Monteiro, que está lá no banco de reservas, mas não está sendo utilizado. O Hugo Borges, que é um jogador júnior. E o Robinho, que virou Lucas Santos, que é outro jogador da base. Então, ele não tem opção. A verdade é que ele não tem opção na frente. A opção dele era o Giovanni Augusto. E acabou. Ele não tem mais.
Agora, Alberto Valentim, falou bem hoje ou não falou?
Olha, ele tava o Alberto Valentim, ele sempre o cara pra cima. Não, ele sempre o cara pra cima, né? Fala bastante e tal. Eu achei ele desanimado. Essa era a palavra. Valentim um pouco desanimado hoje, com poucas palavras. Durante a coletiva ele foi se soltando e tal, mas mesmo assim, eu tenho medo de confundir desânimo com foco, né? E ele pode falar, não, eu estava focado, também pode ser, mas a impressão que me passou é que ele estava mais desanimado. Mas também pode ser foco, às vezes o cara está meio concentrado e acaba não se soltando bastante na entrevista coletiva. Assim que ele chegou, eu já perguntei para ele sobre a situação de tomar gol no finalzinho do jogo, né? Que foi uma ducha de água fria na torcida do Vasco contra o Atlético Paranaense, que era uma vitória certa, e o empate contra o Grêmio também, depois da falha do Martin Silva. E eu perguntei para ele, como é que se trabalha com um dia de treino, praticamente, o psicológico, né, dos jogadores, para parar de tomar gol no finalzinho, para se concentrar, ou é só dentro de campo mesmo? O Valentim respondeu.
A tensão redobrada, ela existe muito no final do jogo, né? Então a gente tem que estar muito atento. O gol que nós tomamos do Atlético Paranaense, você revê o gol algumas vezes, foi um pouco de azar, né? Um pouquinho daquilo que a gente não gosta de jogar muito, fazer com que o adversário entre muito na nossa área, mas aí tá a tensão redobrada. E a tensão redobrada nessa reta final, ela tem que ser do primeiro até o árbitro apitar, então não vão... A gente tem que se preparar para isso e não é só nos minutos finais, não.
Ele falou sobre o que a gente não gosta, né, de jogar. Ele até falou depois, em outra pergunta parecida com a minha, sobre os gols. Ele falou que o Atlético Paranaense jogou muito no primeiro terço do nosso campo. E isso se deveu muito também à própria substituição dele, que quando o Kelvin se machucou, ele colocou o De Sábado e chamou ainda mais o time do Atlético Paranaense para a área do Vasco, né? Falou que tinha que ter um pouco, saber sair um pouco mais, prender um pouquinho mais a bola no ataque. O técnico Alberto Valentim. 39 pontos, o Vasco tem. Tem aquelas matemáticas fazendo chances, tem 24% de chance de cair, tem que vencer duas nos próximos quatro jogos. E essas contas, é lógico que ele teria que responder sobre isso. E foi perguntado se os jogadores do Vasco estão fazendo essas contas, se tem essas probabilidades. E o Valentim preferiu dar uma outra abordagem. Vamos ouvir.
Eu pedi aos jogadores que não fiquem vendo certas coisas, procurem evitar o máximo, e a gente precisa Falei muito isso depois do jogo e ontem também na nossa reapresentação, que nós preocupássemos somente em recuperar muito fisicamente, porque é um jogo atrás do outro e um sábado tira um dia a mais de recuperação, e está recuperados para nós irmos mais fortes mentalmente também. Então, nada vai poder atrapalhar a gente em relação a números, a pensar quantos pontos nós precisamos para definitivamente sair dessa classificação que ainda nos incomoda.
E aí a gente entra naquela parte de como vai ser o Vasco, né? Se ele vai entrar com três volantes mesmo, se ele vai entrar com três atacantes e dois volantes apenas, porque tem que saber também o que ele espera do Corinthians, né? O Corinthians que já vendeu mais de 19 mil ingressos para a partida de amanhã, um time que também precisa da vitória, mas que não tem um estilo, vamos dizer assim, muito agressivo em seu modo de jogar. E eu perguntei, como é que você espera o Corinthians, que precisa da vitória em casa, mesmo tendo um estilo diferente do que precisa ter contra o Vasco? E o Valentim respondeu.
Nós vamos treinar todas as possibilidades, o Corinthians marcando mais alto, o Corinthians esperando um pouco, sendo a característica do time deles, não é um time que marca muita pressão, é um time que espera um pouco mais, mas nós vamos treinar todas as possibilidades para a gente ir pronto, para a gente encarar o Corinthians da forma que ele vier.
Se o Corinthians não marca pressão, o Vasco também não, mas é um vazio no meio de campo, né?
É só para te atualizar, são 26 mil ingressos já vendidos, tá?
Então já aumentou,
já,
né?
Já aumentou,
né?
Mas de
manhã era 19.500.
Como é que, Vambu, como é que você vê essa questão? Porque o Corinthians não é um time que vai ter que mudar também a sua forma de jogar. E aí?
Vai ser uma
briga de foice.
Eu imagino que o Corinthians, precisando da vitória, jogando com o apoio dessa sua torcida, olha, vocês estão falando aí, já 26 mil ingressos vendidos, o Corinthians, é claro, vai sair fazendo pressão, vai começar a jogar fazendo pressão no Vasco. Pode ser, enquanto ele tiver possibilidade para tentar o gol, né? Depois que se conseguir o gol, aí vai normalizar o jogo. Mas imagino que seja isso, mais ou menos o que o Vasco fez, ou igual ao que o Vasco fez contra o Atlético Paranaense, que saiu a toda, só que não conseguiu o gol, porque jogadores do Vasco, quando veio o gol escancarado na sua frente, eles ficam apavorados, né? Ficam com medo da responsabilidade. E o maior adversário do Vasco tem sido justamente ele próprio, porque o time não consegue transformar em gols as oportunidades que cria. Além disso, né, vem com uma falta de sorte terrível também, né? O time já há muito tempo tem isso também. Se soma à sua incompetência técnica,
com a falta de sorte.
Como disse, só para concluir, como disse o Nelson Rodrigues, sem sorte você não chupa nem o chicabom, porque você pode se engasgar com o palito ou ser atropelado pela carrocinha.
É bem lembrado pelo nosso Vambu, a questão aí do nosso Nelson Rodrigues. O detalhe é o seguinte, o Maurício, se fala desse número excessivo de perda de gols, não?
Se fala, mas acho que o tema está sendo mais de por que que o Vasco recua tanto depois que faz um gol. Aconteceu contra o Grêmio, aconteceu contra o próprio Atlético Paranaense e outras partidas, nem no comando do Roberto Panetinha. É só a gente pegar o caso do Fluminense. Aliás, o Fluminense contra o Fluminense, recentemente, mais venceu de 1-0, mas recuou demais depois do pênalti batido pelo Max Lopes. Aconteceu contra o próprio Fluminense no primeiro turno, deixou na época tio Pedro empatou. O Vasco vem fazendo isso, acaba recuando demais e deixando o time empatar ou fazendo uma pressão desnecessária depois que o Vasco abre o placar. Olha só, um dado para o torcedor do Vasco ficar tremendo. Os últimos 4 jogos do Vasco são contra Corinthians, São Paulo, Palmeiras e o Ceará. No primeiro turno, o Vasco, de 12 pontos disputados, desses 4 jogos, ele só ganhou 1. E foi um empate contra o Ceará em São Januário, que, aliás, também saiu na frente e deixou o Ceará empatar. Né? O Vasco perdeu para o Corinthians por 4-1 em Brasília, de virada. Perdeu para o São Paulo por 2-1. Nesse jogo, o Vasco até jogou bem. Perdeu por 1-0 para o Palmeiras e empatou com o Ceará em São Januário. Então, o Vasco precisa de 6 pontos para se garantir, duas vitórias para se garantir na Série A, e no primeiro turno fez apenas um ponto nesses jogos. E aí que eu perguntaram para o Valentim, vamos dizer que o retrospecto, vamos só saber que o retrospecto não é bom contra esses clubes, né, contra esses times. Como é que vai ser o Vasco nesses quatro últimos jogos tão difíceis pela frente?
Meus melhores jogos aqui foram contra times considerados grandes, times de muita camisa, de peso. Nós vamos enfrentar times assim nessa reta final. O Vasco é grande, é forte e eu não vejo problema sabendo que tem um adversário ou outro. Então, o que a gente tem que se preparar é aqui dentro, lógico, procurando analisar tudo que o adversário tem de positivo e negativo.
O que se conversa é o seguinte, o Vasco precisa ganhar do São Paulo de qualquer maneira em São Januário, como precisava do Atlético Paranaense. Torcer para o Palmeiras, pegar o Vasco na penúltima rodada já campeão, porque precisar de uma vitória fora de casa contra o Ceará na última rodada é muito complicado. Um empate contra o Corinthians, lógico, a vitória seria ideal. Uma vitória contra o São Paulo, uma vitória contra o Palmeiras, se o Palmeiras já tiver sido campeão, e sendo realista, porque dificilmente o Vasco ganharia do Palmeiras e o Palmeiras sem ser campeão, esses são os resultados que o Vasco precisa para, na penúltima rodada, se garantir na Série A do Campeonato Brasileiro, Borges.
Esse é o problema, é aquilo que nós estávamos falando aqui, né, Mazela, outro dia, a questão da começar a fazer as contas, ter que ganhar o São Paulo em casa, é uma pergunta que eu vou fazer a vocês, esse jogo tem que ser em São Januário, tem que sair de São Januário para o Maracanã ou não, dependendo do resultado contra o Corinthians agora nesse sábado, e começa
já
a fazer...
Já está sendo vendido, ingresso para São Januário, jogo contra o São
então
Paulo.
Então já está lá. Então o jogo já está lá.
Se levantou a possibilidade de briga, poderia ter saído o jogo de lá, mas não saiu, né?
Não saiu. E a questão, por exemplo, de que esperar que o Palmeiras esteja já campeão para jogar mais light contra ele no final de semana que vem. E aí?
E aí também, seguindo sua linha de raciocínio, seria ideal também o Ceará já classificado. Quer dizer,
já está garantido
na Série A. Já está garantido também. Se bem, é a última rodada. Eu acho que dificilmente... Na última rodada, teremos definição de queda. Não sei porquê, eu estou com a impressão, mesmo com a Chapecoense com 37, o Vasco 39, e tem, acho que o Sport com 38, se não me falha a memória.
Isso.
Já teremos, na minha opinião, na última rodada, os quatro lá embaixo definidos. Pode ser que eu me engane, faltam quatro rodadas aí, mas eu acho que, pela tabela que eu já analisei, já vi, eu acho que, faltando duas rodadas... já teremos a definição do campeão, mais fácil ainda que o Palmeiras, que pode acontecer agora nesse final de semana, ou então os quatro agora, lá embaixo.
Tem um detalhe importante, se o Vitória vencer a partida, mas vai ser no mesmo horário, quanto o Atlético Paranaense, vai a 39, igual ao Vasco, e vai chegar exatamente a 10 vitórias, passa o Vasco da Gama, se o Vasco não vencer o Corinthians, hein? Passa aqui o Vitória
não, que está na... Se empatar não,
mas se o Vitória vencer a sua partida em casa... Quanto ao Atlético Paranaense, ele vai a 39 e ganha em número de vitórias. Se o Vasco perder também.
O Corinthians vai chegar a 40.
Não, sim, se o Vasco perder também.
Se o Vasco perder, Maurício.
Vitória ganhar, o Vasco perder. Eu tô falando...
Se o Vasco não ganhar do Corinthians...
Não, perder. E aí tem o Ceará com 38, como você disse, o Sport com 38.
O Fluminense tem que ajudar, ajudar o Vasco.
Também.
Se não vencer segunda-feira o Ceará... Pô, para com isso, né, cara?
Também.
Já não vamos do esporte. Já
vamos falar do Fluminense. E aí, complete aí, meu querido Maurício.
Já tá tudão, viu, Carlos Borges? Tá tudão aí.
Tá tudão.
Todas as informações do Vasco, fica a expectativa de saber se o Max Lopes vai embarcar, né? E o Erle, se eles vão embarcar, se eles vão ser relacionados.
A viagem é daqui a pouco, né?
Daqui a pouco, à noitinha. Então, vai ter um plantãozinho para saber se o Max Lopes vai para São Paulo e o Erle também. Esperando a lista de relacionados do Vasco para a partida de amanhã. Bora.
Um abraço, Maurício. Belo trabalho de novo.
Grande abraço.
Abraço. É 5h32. Vamos falar do Corinthians. Salve o Corinthians, porque tem que salvar também, porque com bandeiras e cantos de ameaça, torcedores protestaram fora do CT há pouco antes do treino que está sendo realizado nesse momento no CT Joaquim Grava. Vamos falar com ele, William Douglas está chegando.
Arena em Itaquera nunca foi tão importante para o Corinthians. Ainda ameaçado pelo rebaixamento, o Timão aposta na força do fator casa para o duelo contra o Vasco amanhã às 7 da noite. Mais de 26 mil ingressos já foram vendidos. E a história dá motivos para o torcedor corintiano se animar. A última vez que o Timão perdeu para o Vasco em São Paulo foi há 11 anos. De lá para cá, 8 jogos com 6 vitórias corintianas e 2 empates. Só que a última derrota do Corinthians para o Vasco foi dolorida, no Brasileirão de 2007, justamente quando o time paulista terminou rebaixado. Neste ano, o Corinthians conquistou 31 dos seus 40 pontos dentro de casa. Depois do Vasco, o time de Jair Ventura terá pela frente mais um jogo em casa, contra a Chapecoense, que também briga contra a degola. Fora de casa, o Corinthians terá 2 jogos complicados, contra o Atlético Paranaense e Grêmio. Portanto, vencer em Itaquera é fundamental para fugir da degola. O tempo de descanso para o jogo foi pequeno. Depois de perder para o Cruzeiro na quarta-feira, o time voltou para São Paulo e os jogadores sequer tiveram tempo de descansar. A concentração foi antecipada e começou ontem ao meio-dia. Tempo necessário também para Jair Ventura pensar em como armar o time, que terá 3 desfalques. Romero, convocado pela seleção do Paraguai, Douglas, que cumpre suspensão automática pela expulsão diante do Cruzeiro, e o lateral esquerdo Carlos Augusto, que está com a seleção sub-20 do Brasil. Thiaguinho deve ficar com a vaga no meio. Danilo Avelar segue como lateral e a vaga de Romero é disputada por Cleison e pelo ex-vascaíno Matheus Vital. Para o Timão, não há outra alternativa. É preciso vencer para espantar de vez o fantasma do rebaixamento e começar a pensar em 2019. De São Paulo, William Douglas.
Valeu, só para fechar, meu querido Ricardo Mazella, lembrando que em confronto direto com o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, Corinthians e Vasco se enfrentam nesse sábado, nessa 35ª rodada. O retrospecto recente é favorável ao Corinthians, que perdeu pela última vez para o Vasco, quando o mandante, há 11 anos atrás. Desde então foram 8 jogos, 6 vitórias do Timão e 2 empates.
O jogo em São Paulo é complicadíssimo. Por pior que seja a fase do Corinthians, jogando sempre no Itaquerão, no seu estádio, com apoio da torcida, por pior que seja o time, não estando numa boa fase, se perder, perde brigando, lutando. Sempre será jogo difícil com apoio da torcida adversária.
Valeu, eu vou nessa ao lado do Valdir Luiz amanhã a partir das 18h30, logo depois do Papo Firme com a Astrid Nick, ao lado também do Maurício Costa com Jorge Vambuco no plantão da Nacional. São 5h35, voltamos já.
No Mundo da Bola.
Oi. Que bom que você está na Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Rádio Nacional. Cuidar da água é cuidar da vida.
Mãe, a pasta de dentes acabou.
Pega aí na despensa, Joaninha.
Mãe, a Joana deixou a torneira no banheiro aberta, com a água escorrendo.
Oh, não pode, minha filha. A água não pode desperdiçar nenhuma gota.
Mas, mãe, foi só um pouquinho.
Enquanto escovar os dentes, fecha a torneira, minha filha. A água é um recurso escasso. Use só o necessário, viu?
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional.
No Mundo da Bola.
Momento Estádio.
No Mundo da Bola, Wagner Gomes chega agora.
O Brasil inicia hoje a sua caminhada rumo às medalhas do Mundial de Judô Paralímpico, competição mais importante do ano para a modalidade. O torneio, que será disputado em Odivelas, bairro da Grande Lisboa, em Portugal, será bastante equilibrado, contando com a presença de grandes judocas. O Mundial Paralímpico começou às 10 horas, 8 horas de Brasília. Ontem foi a pesagem oficial e o congresso técnico, que definiu as chaves e os confrontos de todas as categorias. O Brasil está sendo representado por 15 judocas. A equipe de Franca jogou ontem contra o Libertad Sanchales, equipe argentina. Esse jogo foi pela semifinal da Liga Sul-Americana de Basquete. Franca não fez um bom primeiro tempo e acabou perdendo por 93 a 86. Mesmo derrotada, a equipe paulista foi beneficiada pelo resultado entre Olímpia e Quinza. O Olímpia venceu por 93 a 77. Classificando Franca para a decisão da Liga. O outro grupo, formado por Flamengo, Minas, Bauru e Instituto Córdoba, vão decidir de 20 a 22 de novembro, aqui no Rio de Janeiro, quem enfrentará Franca na final. A temporada da Superliga Feminina de Vôlei 2018-2019 começou na última terça-feira. São 12 equipes e o que chama a atenção é o número de jogadoras estrangeiras. São 16 de 10 nacionalidades diferentes. Tem jogadoras da Rússia, Itália, Cuba, Argentina, Colômbia, Peru, Polônia, República Dominicana e os Estados Unidos têm o maior número. São 4 jogadoras. Existe uma regra da Confederação Brasileira de Vôlei que limita em 2 estrangeiras por equipe. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
Campeonato Brasileiro.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre.
Valeu, 5 horas e 40 minutos falando do Flamengo, que ontem o Ricardo Mazzello, ao lado do Valdir Luiz e também do Maurício Costa e o Rafael Monteiro, trouxeram essa bela vitória do Flamengo. Que sufoco, hein? César defendendo o pênalti no final, Henrique Dourado voltando a fazer gols. É maneiro, diga aí como é que foi o jogo e já a expectativa para o jogo contra o Sport.
Rafael Monteiro.
Após 3 jogos sem vencer, 2 empates e 1 derrota, o rubro-negro vence o Santos por 1-0 no Maracanã e se aproxima da fase de grupos da Copa Libertadores da América. O gol solitário de Henrique Dourado na partida aumentou a vantagem para o 5º colocado, o São Paulo, de 2 para 4 pontos. O Flamengo tem 63 e o time paulista, empatado com o Grêmio em número de pontos, tem 59. A partida ficou marcada pelo pênalti desperdiçado por Gabigol do Peixe. O goleiro César defendeu a cobrança no final da segunda etapa. Mesmo a 7 pontos do líder, faltando 4 rodadas para terminar o brasileiro, ou seja, 12 pontos a disputar, o técnico Dorival Júnior diz que apesar da distância, é possível ser campeão.
Eu acho que é uma vantagem considerável conquistada com merecimentos. Agora, ninguém sabe, tudo pode acontecer. Eu me lembro muito bem do título do Flamengo de 2009. O Flamengo saiu da 10ª, se não me falha a memória, da 14ª colocação. Acabou chegando quando poucas pessoas imaginavam, esperavam ou apostavam. Futebol é assim. Nós temos que, primeiro, fazemos a nossa parte e não pensarmos naquilo que o adversário esteja fazendo ou não.
O Flamengo já está classificado para a competição internacional, sendo que os 4 primeiros do brasileiro disputam a Libertadores a partir da fase de grupos. A equipe rubro-negra está na 3ª posição. Na próxima rodada, visita o Sport no próximo domingo, na Ilha do Retiro, no Recife, em Pernambuco. Para o confronto contra os nordestinos, René, Arão e Paquetá, que cumpriram suspensão contra o Peixe, fica à disposição do técnico Dorival Júnior. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Carlos Bastos! O Flamengo, ontem o Mazzello fez o jogo, pode dar um toque aqui, como é que foi esse time do Flamengo? Bem que o Mazzello, quando eu liguei para ele, tudo bem, o carro já chegou aí, tudo bem. Tá difícil achar o carro e também o jogo que foi terrível.
primeiro tempo foi legal.
Foi bom?
Foi fraco. O primeiro tempo foi ruim.
Mas melhorou, tempo,
melhorou bastante.
Por causa do pênalti perdido e tal?
Não, o pênalti foi no final já. O Santos voltou com outra postura no segundo tempo. Então, enfrentou o Flamengo de forma mais igual.
É que eu não vi, eu só vi o gol.
É,
o
de
gol
mais foi igual.
Belo trabalho, né?
Mas o Flamengo foi belo trabalho. O Flamengo foi superior, se somar os dois tempos. O Flamengo foi melhor o jogo, praticamente o jogo todo. Só que no primeiro tempo, o Santos só se defendeu. No segundo, o Santos ia pro jogo, o Flamengo tinha o domínio, mas a grande oportunidade, a primeira do jogo, foi do Santos com uma boa jogada do Bruno Henrique pela esquerda, que o Gabigol ficou na pequena área sozinho. O César saiu, fechou o ângulo, mas por melhor que tenha saído do goleiro, o Borges, o cara pode perder o gol daquele. E depois, o pênalti que eu não achei que foi pênalti, o Gabigol perdeu. Então, o personagem negativo foi esse tal de Gabigol, esse Gabriel, que realmente entregou o ouro, entregou a rapadura, e o Flamengo, mas mesmo assim o Flamengo foi melhor, eu acho que mereceu a vitória.
Esse jogo contra o Sport é importante, você estava falando para o Fluminense, para o Vasco, para os cariocas aqui, mas não tem os dois laterais e não tem o Trauco, então ele vai ter que improvisar, porque o René volta na lateral esquerda, mas na lateral direita ou ele bota o garoto Clebinho ou improvisa o Ilharão por ali, e aí?
Não sei. O Ilharão jogou algumas vezes na lateral direita, mas não aconteceu, né? Nada. Como o Flamengo já está classificado, na minha opinião, para a Libertadores, ou que está quase classificado, o Sport é uma barba, eu arriscaria botar um garoto para ganhar experiência. Não sei se você pensa.
Nossa, assim. Jorge, o que você acha aí? É um problema aí em relação à questão das laterais no Flamengo, né? E fora o Diego. Mas o Diego está fora, mas o Lucas Paquetá está voltando. Vai trocar um pelo outro. Hein, Vambu?
Na situação do Flamengo, eu não vejo nenhum drama, é o contrário do que ocorre com o Vasco, né? Então, o Flamengo, mesmo com um ou outro desfalque, ele está com o time montado, armado, e está fazendo a parte dele, né? Como fez contra o Santos ontem, e deu conta do recado, ganhou, e tudo que é claro, com a colaboração do Gabigol, mas não interessa, ganhou. Então, eu acho que o Flamengo não tem com o que se preocupar. Não vai mesmo conquistar o título, dificilmente vai chegar lá, mas está com a sua vaga na Libertadores garantida, isso é importantíssimo
para o time. Mas seria importante vencer o Sport para ajudar, para não ter nenhuma história,
sim,
né?
Não há dúvida.
Esse negócio de ajudar, eu acho muito relativo. Esse negócio de ajudar, porque é o seguinte, os outros têm que fazer a parte deles, né?
Porque ele precisa da vitória, né?
Os outros
o Flamengo precisa da vitória também, porque está brigando pela classificação
no
lá
grupo,
na frente.
Agora, na fase de grupo.
É bom, né, que ele ganhe.
É bom, principalmente para vascaíno de tricolores, agora, é ótimo.
Todo mundo dizendo que a situação está, pelo que os jogos que vêm do Palmeiras, estão tranquilos, mas o Dorival continua dizendo, não, mas dá. 2009 não foi bem assim.
É o Flamengo. Papel dele, né, Borges? Dele. É muito difícil.
Diretamente?
Ah, ele está jogando. Não sei se o Dorival vai ficar ou não no ano que vem, mas eu acho que ele está fazendo o papel dele, querendo motivar para o time ficar atento. Eu lembro que, não sei agora o ano, o Fluminense precisava de um ponto, uma vitória, para chegar a Libertadores nos últimos 5 jogos. Perdeu os 5 jogos, quer dizer, então ele está motivando, está fazendo o papel de treinador, de técnico, para que o grupo não se desconcentre.
Eu acho que agora o objetivo é conquistar essa vaga no grupo, não deixar o Flamengo escapar essa fase do grupo. Bem que deu sorte, o Grêmio e São Paulo, o empate foi bom para o Flamengo dentro dessa classificação da Libertadores. 5:46, vamos falar da seleção brasileira.
Salve a seleção!
Já já, no horário das 20 horas, horário de Londres. 20 horas em Londres, essa hora. Vai estar como, por exemplo?
Deve estar um pouquinho. Não estamos no inverno, deve estar uma temperatura agradável.
Você conhece bem Londres?
Bem não, conheço alguma coisa. Não tão bem quanto você.
Mas capitão, não, eu não conheço. Conhece Londres?
Conheço Londres. É muito legal, muito simpático. É uma cidade que eu fui sem muita expectativa e adorei.
O que pode fazer depois do jogo? Vai ser o jogo, 8 horas, termina às 10 e aí?
Mas lá os pubs fecham cedo, mas dá pra tomar eu não bebo cerveja, eu não bebo nada alcoólico, né? Mas dá pra sair, fazer um restaurantezinho, dar uma voltinha e tal.
Blá, blá, blá. Hamburgo, o que você faria depois do jogo lá em Londres? O jogo que é às 8 horas da hora local.
Tomaria um uísque.
É depois?
É, depois do jogo, lógico.
Um uísquezinho nacional, depois é isso?
Do jogo?
É.
De preferência num lugar onde tivesse muitas mulheres, né?
Ah! Olha, hoje a seleção brasileira enfrentando o Uruguai.
Você abordaria como em inglês ou em português? Como é que você faria?
Fala aí.
Hi, hello, oi, tudo bem? Como é que você faria?
My name is... My name is Vamburg.
E você, Mazan, faria como?
Eu só piscaria o olho.
Yes.
Yes, e aí? Yes. Tá sozinha?
É. Ah, vamos ouvir então o Tite que fala, ele que escalou, já já vamos dar a escalação do time do Brasil para esse jogo. Ele fala e comenta o trabalho feito do Scret Canarinho após a Copa do Mundo e o planejamento até a Copa América.
A curto prazo, dividir essa base, nós temos convocado metade dos atletas que foram à Copa e oportunizar os outros todos, mas manter uma estrutura de equipe, porque senão não é oportunidade. Se tu pega um time todo desmantelado e desorganizado, tu vai perder o talento. Se não entra o Richarlison, se não entra o Alan numa equipe que ela é estruturada, a gente perde o conceito. Daqui a pouco a gente despreza a capacidade do atleta, porque ele não foi bem, porque o contexto todo não o ajudou. Então a gente procura fazer isso nesse momento, sem abrir mão de desempenho e resultado, porque sabe que isso vai gerando confiança. Aí tu vai a médio prazo, o ano que vem, aí enxugou, aí não tem mais oportunidades, quase que não. Aí é a equipe preparar-se para a Copa América. Copa América, a partir daí, eliminatórias. Então esses passos, eles vão acontecendo para que esse trabalho fique sólido.
Valeu, Alisson, Danilo, Marquinhos, Miranda e Felipe Luiz, Wallace, Arthur, Renato Augusto, Neymar, Douglas Costa e Firmino. Gostou do ataque Douglas Costa, Neymar e Firmino na seleção agora?
Ah, eu tô meio desanimado com a seleção. Vamos ver se o que produz hoje. O Uruguai é adversário tradicional. Vamos ver se vai ser jogo amistoso ou um amistoso com cara de jogo para valer 3 pontos. Eu não sei. Eu tô meio desanimado, na boa.
Vamburg, a seleção tem o Wallace e Arthur, dois novos valores que podem pintar na Copa América como titulares, né?
É, são dois testes a mais do técnico Tite, né? Esses jogos são para isso mesmo. Eu acho que enquanto a gente tiver nessa fase prévia de preparação, tem que ir testando mesmo jogadores para ele ter opções, né? Acho que está certo fazer esses testes.
Valeu, 5h50, voltamos já.
No Mundo da Bola.
Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Brasileiros com mais de 60 anos, com renda igual ou menor a 2 salários mínimos, têm direito à carteira do idoso. O documento vale em todo o território nacional. Com ele, é possível ter acesso a diversos benefícios, incluindo a meia entrada em eventos culturais e descontos em passagens de ônibus para outros estados e municípios. O idoso deve ir até a prefeitura da cidade onde mora, levando o documento de identidade com foto, CPF, comprovante de residência e carteira de trabalho, se ainda estiver trabalhando. Para mais informações sobre a carteira do idoso, basta ligar para 0800-707-2003. A ligação é de graça. Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país.
Tosse há mais de 3 semanas, pode ser tuberculose. Procure uma unidade de saúde. A tuberculose tem cura. O tratamento é gratuito, mas deve ser feito até o final. O apoio da família e dos amigos é muito importante.
Sai tuberculose, sai de mim. Nesse tratamento eu vou até o fim. Sai tuberculose, sai pra lá. Não é uma tosse que vai me derrubar.
Todos juntos contra a tuberculose.
O Mundo da Bola.
Campeonato Brasileiro.
Botafogo, Botafogo, campeão.
É, Botafogo Internacional, Rui Fernando vai dar o recado ao lado do Jorge Ramos e também do Rodrigo e Ricardo, com os detalhes no domingo. Botafogo que conseguiu 3 vitórias consecutivas, Corinthians, Flamengo e ontem a Chape venceu por 1-0 lá na Arena Condá. O repórter ligado esteve no treinamento hoje, importante preparação para o jogo do Inter. Vai lá, RR.
Rodrigo Ricardo.
Nem 44, nem 45. O Botafogo quer chegar aos 46 pontos. E aí sim, para o técnico Zé Ricardo, o time pode respirar aliviado, sem nenhuma preocupação com o rebaixamento.
Matematicamente, existe a possibilidade, até porque temos muitas equipes com 38 pontos, todas elas, se conseguirem duas vitórias, chegam a 44 e nos critérios passam o Botafogo. Então a gente precisa estar bem atento realmente, tomara que a gente consiga chegar aos 46, que foi o que a gente acha que realmente elimina qualquer tipo de ritmo. De risco, e a gente tem essa possibilidade já diante do nosso torcedor no domingo frente ao Internacional. Vai ser, certamente é uma partida difícil, até porque eles ainda lutam pelo título, né? Eu espero que a nossa torcida faça o que fez contra Flamengo, contra Corinthians, lote nosso estádio e nos empurre para a gente tentar fazer essa vitória.
O Botafogo já voltou a treinar nesta sexta tarde, visando o jogo contra o Inter neste domingo no Nilton Santos. Jogador do Inter, emprestado Botafogo até o fim do ano, Brenner fala sobre o que é vencer três jogos seguidos.
Cara, é muito bom, sensação de leveza até, né? Conquistamos essas três vitórias e foi muito importante pra gente. Porém também atingimos 44 pontos, mas também não quer dizer que estamos totalmente livres. Tem muitas equipes ali com 38, 37, até 39 pontos. Então a gente tem que estar com a guarda alta sempre, né? E pensando no próximo jogo contra o Inter. Como eu falei, no jogo contra o Corinthians a gente tinha 7 finais. Então cada jogo é uma final e domingo temos mais uma. Entrar com o mesmo espírito para que a gente possa fazer uma bela partida e sair com a vitória.
Para o jogo de domingo, Rodrigo Lindoso está de volta ao time após cumprir suspensão automática por 3 cartões amarelos. O Botafogo tem 44 pontos e ocupa hoje a 11ª colocação do campeonato. Os próximos desafios botafoguenses são o Inter em casa, o Santos fora, Paraná também dentro de casa e Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Da equipe de esportes, Rodrigo Ricardo.
Vamos lá, o que de peso traz notícias do Colorado.
Amigos desse programa no Mundo da Bola, o Internacional de Porto Alegre segue firme na briga pelo título brasileiro. O Colorado recebeu o América Mineiro no Beira-Rio e venceu por 2-0, com gols de Leandro Damião e Edenilson. Chegou aos 65 pontos e ficou a 5 pontos do líder Palmeiras. Técnico Odair Helman ainda faz um discurso otimista sobre a conquista do Brasileirão 2018.
Tudo pode acontecer. O que cabe a nós aqui do Internacional é fazermos a nossa parte, jogar o nosso campeonato até o final, lutar até o fim pelo maior objetivo que tiver. Isso domingo já, lá, o Botafogo precisando da vitória. E, claro que não depende, se o Palmeiras fizer os resultados dele, nós, os nossos, acabou, né? Mas nós, não adianta nós pensarmos no Palmeiras e o Palmeiras não ganhar ou empatar e a gente não fazer o nosso. Então vamos cuidar de nós e vamos aquela torcidinha, né?
O Inter agora se prepara para encarar o Botafogo no próximo domingo, 5 da tarde, no estádio Nilton Santos. Jogo que a equipe, comissão técnica do time colorado, considera de fundamental importância para se garantir na Taça Libertadores da América. Primeiro objetivo e, claro, seguir nessa briga pelo título brasileiro em 2018. Bruno Mendes para o programa No Mundo da Bola.
Valeu. Ô, Jorge Vambu, que beleza, hein? Botafogo, 44, mas está pretendendo até... Quem sabe, se o Atlético Mineiro bobear, a galera da frente bobear, tentar uma vaguinha na pré-Libertadores. Será que dá?
Acho que dá, né? Tem chance. O time com moral alto, depois dessas vitórias e dessa ascensão na tabela, escapando da zona de rebaixamento, acho que dá perfeitamente para ganhar do Atlético Mineiro.
E o Internacional, esse jogo é fundamental, né?
E o jogo vai ser aqui no Rio de Janeiro. Quer dizer, é a grande chance pro Botafogo dá esse salto que o Van Burger falou e você destacou. para pensar alto, tem que vencer e emendar mais uma vitória na competição.
E o Internacional também.
É um jogo hiper mega interessante, porque o Internacional precisa manter a segunda colocação, primeiro, para se garantir na fase de grupos, e depois, lembrando que pela classificação final do brasileiro, você tem uma premiação em dinheiro, então quanto mais em cima chega na tabela, melhor é.
Valeu, para os palpites, CSA pode hoje garantir a sua volta à Série A do Campeonato Brasileiro, Elite do Futebol Brasileiro na Série B. Ele tem exatamente 59 pontos, se vencer, ele vai a 62 e dá uma arrancada boa, porque o Avaí, que vai ser o seu adversário, inclusive o jogo será em Alagoas, no Rei Pelé, tem 57, de repente vai ficar naquele meio de caminho ali, no máximo Londrina a 58 pontos. E aí, CSA e Avaí, o que você acha, meu querido?
É decisão. Sinceramente, eu vou torcer pro CSA, também. Porque Alagoas merece, a Santa Catarina tem vários times já, foi da primeira, voltou, blá, blá, blá. Enfim, Figueirense, Avaí, eu acho que eu vou torcer pro CSA. 2-0 CSA.
Também 2-0. Você, Luiz Ferreira.
Boa noite pra todo mundo. CSA 1-0.
Você, Jorge Mombuc, CSA e Avaí.
Eu acho que dá Avaí. 2-0.
Tá bom. Agora, aproveitando pra fechar, Brasil e Uruguai daqui a pouquinho em Londres. Depois você vai resolver o problema. O que você faria depois em Londres, aí você resolve em particular com a gente.
My name is Van Burg. How are you? I'm fine.
Thanks. Brasil e Uruguai, how daqui a pouco.
I love you, Brasil, GT.
Uruguai, eu acho que dá uns... Olha, Brasil e Uruguai, eu acho que dá... 2-1 tá bom.
Eu acho, Brasil. Eu acho que vai dar empate, 1-1.
Pra mim dá 1-0 Uruguai. Você, Luiz Fernando?
Uruguai, 2-0.
Um abraço, hein?
Van Burg. Goodbye, Mr. Van Burger.
Show de bola,
good
sábado.
Good night, do Mr. Domingo, Van Burger.
Segunda, tem mais no Mundo da Bola. Goodbye, Mr. Van Burger.
My name is Van Burger.